Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Josenberg. Né? Estamos chegando ao último episódio, né, do nosso podcast aqui do Vale Mais, nossa série. Né? Hoje, no episódio Entre Socialismo e Corporativismo, trajetórias de quatro líderes do movimento operário no Brasil, né, 1871-1963. Né? Nós estamos fechando com chave de ouro, Josenberg. Né? Um episódio aqui com o professor Aldo Pacheluti, né, da UNEB, uma referência para a área de todos os mundos de trabalho. Nossos ouvintes que não conhecem, né, busquem sobre o Aldrin, escutem aqui durante essa entrevista, vocês vão aprender bastante. Então, estou bastante empolgado, né, para a gente fechar esse episódio com muita qualidade, esse livro recém-lançado, né, do Aldrin. Enfim, está empolgado, Josenberg? Como é que você está para essa entrevista de hoje?
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que o nosso ouvinte estiver ouvindo. Pô, Thompson, estou muito animado. Pô, hoje vamos estar aqui com um professor que é objeto de muitos debates dentro das nossas discussões, nos programas de pós-graduação, nos corredores, nas mesas de bar, que a gente sempre acaba discutindo essas temáticas. Então, hoje eu estou muito animado. A gente vai encerrar com chave de ouro nossa série de podcast aqui do Lente com o professor Aldrin.
Maravilha, então vamos lá. Aldrin, para a gente começar, né, de novo, obrigado, tá? Um prazer receber você aqui, né, no podcast, toda a sua disponibilidade, gentileza com a gente, para esse processo. Então, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para o público, né? A gente tem uns ouvintes, né, iniciantes, história social do trabalho, estudantes, pesquisadores, professores. Se apresenta um pouco para a gente, um pouco da sua trajetória, né, acadêmica, profissional. Se quiser ir até a sua graduação, para a gente conhecer mais um pouco, né? A gente conhece o Aldrin das produções, mas esse processo que leva à sua construção até esse livro, se você quiser contar um pouco para a gente. Boa tarde, a palavra está contigo.
Boa tarde, Thompson Josenberg. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou fã, quero começar dizendo que eu sou fã número um, do Lente e de todos os projetos vinculados ao Lente. O podcast é apenas um deles. Eu acabo de publicar também uma resenha, do livro Lugares de Memória, que o Paulo Fontes organizou com base no outro projeto vinculado ao Lente, né? Então, dá os parabéns também para Paulinho, o contato com Larissa, agradecer a gentileza de sempre de vocês e falar que para mim é um prazer participar desse projeto. Bom, o livro tem tudo a ver com a minha formação, porque eu fiz graduação em História na Universidade Católica do Salvador. Não vou dizer o ano para não derrubar a minha idade. Logo depois eu fiz mestrado, eu fiz uma especialização também em teoria e metodologia da história na UFES. E depois eu fiz mestrado e doutorado em História, todos dois, na Universidade Federal da Bahia. E o livro que vocês têm em mãos é o livro que eu. Resultado de uma pesquisa de pós-doutorado, que desembocou no trabalho apresentado, um trabalho inédito, não pode ser a tese de doutorado, um trabalho inédito que a gente tem que apresentar para alcançar a última classe. Da carreira universitária na minha universidade, né, na Universidade do Estado da Bahia. E esse livro, ele estava praticamente pronto para ser publicado, submetido à publicação, ou pelo menos para ser submetido à apreciação para publicação ou não, em 2020. Ocorre que em 2020, porque eu atingi a última classe da carreira em 2018, né? Só que em 2020 teve o estouro da pandemia de Covid-19 e o projeto ficou parado. Como a pandemia durou aí mais de 2 anos, né? Então o projeto também ficou, de publicação do trabalho ficou parado. Foi retomado agora e publicado em 2024 pela FGV Editora. É um trabalho que sofreu um trabalho muito cuidadoso da FGV, eu agradeço também. a editoria e a equipe que desenvolveu o trabalho de edição do livro. O livro, portanto, tem essa história, né? Ele acumula pesquisas de pós-doutorado e pesquisas que desembocaram no trabalho inédito, né? Para a feitura para a promoção na carreira para professor pleno, né? Que é o equivalente da classe de titular das universidades federais do país, né? A classe de pleno é a classe equivalente, né? A titular das federais. Essa é um pouco da minha biografia e da biografia do livro, vamos dizer assim.
Perfeito, perfeito, Aldo. Acho que você conseguiu dar um panorama muito importante assim da sua inserção já de longa data dentro dos estudos da história social. E hoje nós vamos cair, agora vamos cair diretamente aqui falar do livro. Ele se situa assim numa espécie de uma fronteira entre a história social e a história política. Eu queria que você respondesse para a gente como que essa abordagem combinada ela contribui para a compreensão mais aprofundada das trajetórias dos operários no Brasil. Como você poderia analisar?
Então, obrigado pela questão. É uma questão muito importante, né? Eu quis produzir uma obra que incorporasse as valiosas conquistas da história social, uma história a qual eu me filio de longa data, né? As valiosas conquistas da história social no que diz respeito ao foco na agência dos sujeitos históricos. Tem gente que gosta de falar na ação dos sujeitos históricos, não gostam dessa tradução, agência. Mas eu não vejo problema nenhum em usá-la, né? Então, eu quis produzir uma obra que incorporasse as valiosas conquistas da história social no que diz respeito ao foco na agência dos sujeitos históricos, suas lutas, seus projetos, suas derrotas e vitórias em um longo período da história do Brasil. Minha ideia foi mostrar que as conquistas dos direitos sociais e políticos da classe trabalhadora. Essa conquista, né, resultou fundamentalmente das lutas encetadas pelos próprios trabalhadores e pelas próprias trabalhadoras do Brasil. Ao mesmo tempo, eu quis enfatizar que as lutas operárias, ocorreram em diversas arenas, não apenas na arena da produção, na arena da fábrica, da oficina. Eu quis mostrar que os trabalhadores e as trabalhadoras recorreram a vários tipos de protestos, entre os quais as greves ganharam grande destaque, é claro. Valendo mencionar, por exemplo, as vitoriosas greves gerais lideradas por Agripino Nazaré e Joaquim Pimenta no ano de 1919, na Bahia e em Pernambuco. Contudo, eu quis mostrar também que os trabalhadores e as trabalhadoras operaram no terreno da grande política, acionaram seus aliados ou potenciais aliados nas instâncias governamentais e legislativas para demandar direitos e avançar na conquista da cidadania. Nazaré e Pimenta, por exemplo, cumpriram esse papel com grande habilidade em 1919. Evaristo de Moraes e Maurício de Lacerda, os outros dois personagens de meu livro, também atuaram tendo em mente a negociação no terreno da política no Rio de Janeiro. Lacerda, inclusive, se elegeu deputado federal e apresentou vários projetos de interesse da classe operária no parlamento brasileiro. Esses projetos já foram objeto de análises. De outros historiadores e historiadoras, bem antes de mim.
Maravilha, Aldo. Obrigado aí pela resposta. Enfim, a gente falou do trabalho de longa data, porque são muitas contribuições. Lembro que nessa linha, né, de associativismo e a questão política, né, tem um artigo seu com o Felipe Azevedo sobre, enfim, associativismo político eleitoral. Mas dentro da sua resposta, você trouxe um outro aspecto que para a gente também é muito caro, né, do livro, ele chamou atenção e a gente queria que você falasse um pouquinho mais. É que você até citou, né, algumas trajetórias individuais, né, especificamente quatro, né, o livro se centra em quatro trajetórias individuais e a gente queria conversar com você sobre como é que analisar essa história do movimento operário e essas relações com diferentes contextos políticos, né, e o principal, óbvio, como que essa abordagem biográfica contribui para uma compreensão mais profunda do período. Né, eu acho que são aspectos importantes para a gente discutir essa questão de biografia no uso do trabalho, algo que você já discute há um tempo, né? Já tem dossiê organizado com esse tema. E como é que isso aparece no livro e nos ajuda a compreender o período? É isso.
Então, essa abordagem, a abordagem biográfica, me permitiu destacar as semelhanças e as diferenças entre os quatro percursos, as quatro trajetórias, em termos de projetos políticos e formas de atuação no movimento operário e socialista. Os quatro personagens do meu livro tiveram vínculos muito estreitos com a classe trabalhadora e tinham o socialismo como horizonte. Isso era um elemento comum deles. Evaristo de Moraes, o mais velho dentre os quatro, escreveu trabalhos pioneiros sobre o tráfico de escravos e o movimento abolicionista e tinha se ligado ao tipógrafo Francis Silva, conhecido, né, nos estudiosos dos estudiosos do trabalho, tinha se ligado ao tipógrafo Francis Silva na fundação do Partido Operário de 1890, aqueles partidos operários que foram fundados na década de 1890. No Rio de Janeiro, em Salvador, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Pará, em vários lugares do país. Esses partidos foram fundados em 1890 e, ao longo dos anos seguintes, em função da influência, das expectativas surgidas com a virada do regime, com a derrubada da monarquia, e a proclamação da República em 1889. Então, essas expectativas ensejaram a fundação desses partidos operários de norte a sul do Brasil. Eu, particularmente, escrevi sobre um deles, o da Bahia, foi fundado também em 1890, entrou em dissidência, abriu uma dissidência ainda no ano de 1890, para dar lugar a uma outra organização chamada União Operária Baiana, e essas duas organizações conflitaram durante o período. Elas tinham ligações com o Francis Silva e com o Tenente Vinhais, né, lá do Rio de Janeiro, e com outros partidos operários do país na época. E em 1893, essas duas organizações se reunificaram e deram lugar ao Centro Operário da Bahia, certamente a organização operária mais poderosa da Primeira República. Quando foi fundada, ela já foi fundada com cerca de 5 mil membros, né? E o Evaristo de Moraes estava na fundação do Partido Operário do Francis Silva em 1890. E ele estava também na organização das outras associações socialistas fundadas no, no, na década de 90 e no período posterior. Ele foi ele também publicou aquele que pode ser considerado o primeiro livro de direito do trabalho no Brasil, chamado Apontamentos de Direito Operário. Foi publicado pela Imprensa Nacional em 1905, que é uma coletânea de artigos que ele publicou na imprensa naquele período. Ele também atuou como advogado de vários sindicatos operários do Rio no início do século XX, né? Por outro lado, o Agripino Nazaré também atuou na liderança de greves, como eu já tinha dito antes, com destaque para a greve geral de 19. E no assessoramento para a fundação de vários sindicatos na Bahia, além de ter sido a principal liderança na fundação do Partido Socialista da Bahia em 1920. Nazaré e Moraes foram os principais líderes do Partido Socialista do Brasil de 1925. Pimenta também investiu fortemente na tentativa de organizar partidos socialistas em Pernambuco, mas lá ele enfrentou séria oposição dos anarquistas e dos partidários do sindicalismo de ação direta, ou sindicalismo revolucionário. Esses são alguns dos muitos elementos comuns dos quatro personagens. Mas, como eu disse antes, a pesquisa também revelou as diferenças entre eles. E isso é um elemento importantíssimo para a história de modo geral e para os praticantes da história social do trabalho. O Nazaré e Lacerda, por exemplo, se envolveram diretamente nas chamadas revoltas dos sargentos ocorridas no Rio entre o final de 1915 e princípios de 16, O Agripino Nazaré também tomou parte na chamada insurreição anarquista de novembro de 18 no Rio. Agripino Nazaré e Maurício de Lacerda também foram implicados nas tentativas, nas revoltas tenentistas de 1922 e 24. O Lacerda foi preso, inclusive há indícios de que o Nazaré também foi preso por um período mais curto, ou detido por pouco tempo, mas o Lacerda ficou mais tempo preso, né? Ainda foi eleito vereador estando preso, né? O Pimenta esteve envolvido em protestos semelhantes em Pernambuco. Ele também tinha relações com militares. O Agripino Nazaré, não custa lembrar, era filho de um capitão do exército brasileiro. Daí as andanças dele. Ele nasceu em Salvador, mas começou a faculdade de Direito no Recife, depois em 1904, depois ele foi para o Rio de Janeiro, se matriculou lá, mas não terminou lá também, ele vai terminar o curso de Direito em São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, hoje pertencente à USP, em 1909. Mas o que vale a pena aqui destacar em termos de diferenças, né, isso é sempre o foco do livro, é que o Moraes não parece ter tomado parte em nenhuma dessas conspirações, nem conspirações com os militares de baixa patente, os sargentos da Armada, do Exército e da Polícia do Rio de Janeiro em 1915 e 16, como fizeram Nazaré e Lacerda. Ele também não parece ter tomado parte da insurreição anarquista de 1918 no Rio. Pelo contrário, ele escreveu sobre ela num jornal, numa revista chamada Arquivo Vermelho. Comento longamente essa publicação do Moraes no livro, né? E ele fala sobre a tentativa de insurreição de 1918, numa perspectiva bem distante, e ao mesmo tempo tentando minimizar a participação de Agripino Nazaré na conspirata, né? Aqui, mais uma vez, ganha relevo a dimensão política de meu trabalho, né? Essa interface entre história social, um foco nos indivíduos, na agência dos trabalhadores, nas relações entre classes e grupos sociais, no conflito, na dissensão, mas ao mesmo tempo também essa dimensão política, né, da atenção à atuação desses indivíduos também na grande política, no parlamento, no governo, etc.
Aldrin, muito interessante a sua resposta. E eu, na nossa introdução, eu apontei que aqui nós estávamos diante de um pesquisador que tem muito estofo nas discussões que nós fazemos no nosso dia a dia. Uma das coisas mais importantes que eu consegui pegar aqui da sua fala é o destaque que você dá à figura do Evaristo. Porque o Evaristo, de fato, ele tem uma importância muito grande ali no início do século XX, como advogado de sindicatos do Rio de Janeiro, principalmente naqueles sindicatos relacionados ao que se convencionou chamar de maneira muito genérica, sindicalismo amarelo. Também de sindicalismo amarelo, mas enfim, inclusive em categorias de comércio no Rio de Janeiro. E eu achei isso muito interessante, como isso que você está falando, como uma forma de dilatar e de ampliar a compreensão da ação política dos trabalhadores no, nessa, nesse universo institucional. Pegando esse gancho, o seu estudo dessas biografias, ele ajuda a revelar muito das dinâmicas mais amplas do movimento operário e as suas relações com o Estado e as diferentes correntes políticas. Nesse sentido, quais os desafios que se apresentam e os possíveis limites dessa metodologia na historiografia do trabalho?
Eu penso que o recurso à biografia traz desafios, com certeza traz desafios, traz perigos, mas também todo tipo de história traz desafios, todo tipo de abordagem, metodologia traz desafios, né? Eu penso que o recurso à biografia traz desafios, mas também traz oportunidades, né? O principal desafio é já conhecido, né? E é um desafio que a gente precisa ter em mente sempre, né? É o desafio de não descolar o personagem biografado do contexto. Biografado é, como se diz no campo da história, da biografia histórica, o biografado é uma janela para a história. O historiador não pode usá-lo, né? Usar o biografado como acesso e se perder nele, sem colocá-lo em relação com as outras pessoas, grupos e classes sociais daquele contexto. Falhar nessa conexão, né, entre indivíduo, biografado e sociedade, seria reeditar uma maneira antiga de fazer biografia, aquela maneira que conferia ao biografado uma condição extraordinária que ninguém tem, né, a bem da verdade. Aquilo que se chama às vezes de um personagem, uma pessoa à frente de seu tempo. Todo mundo já ouviu essa frase infame, né? Como ainda se diz, né? Em alguns textos, em alguns lugares, algumas pessoas ainda falam essa frase, né? Ah, estou falando de uma pessoa que estava à frente de seu tempo. Bom, mas isso é uma ficção que deve ser refutada por historiadores e historiadoras de ofício. Ninguém está acima, abaixo, ao lado ou à frente de seu tempo. Todos nós somos pessoas de nosso tempo. Uma biografia informada por essas concepções, sacrificaria a ideia que orienta a biografia histórica, né? Pelo menos a biografia feita na história. E mais ainda, a biografia feita na história social do trabalho, né? Biografia histórica é história. Isso já foi dito por mais de um autor. A oportunidade de fazer uso dessa metodologia está na possibilidade de elucidar, por meio da trajetória, certas questões até então desconhecidas ou negligenciadas. A abordagem biográfica traz os seres de carne e osso para a história. Permite que nós vejamos as experiências, as expectativas e os dilemas enfrentados pelas pessoas concretas, tratadas como indivíduos dotados de interesses, racionalidade e agência. Essa agência ocorre em contexto, limitada pelo contexto, pelas normas, mas, ao mesmo tempo, tensionando esse contexto e essas normas. Quer dizer, o indivíduo ele não é um joguete do contexto, ele atua no contexto, ele não é marionete do contexto, ele não é um sujeito que está absolutamente desprovido de capacidade de mudar o contexto, ele atua no contexto, mas ele também não é alguém que está descolado do contexto, alguém que tem uma capacidade extraordinária de mudar o curso da história por ele mesmo ou por ela mesma, enfim, e essa pessoa atua na sociedade na qual ela nasceu, com os valores que ela assimilou, desenvolveu daquela sociedade, daquela época, né? Há exemplos disso no livro. Eu gostaria de aproveitar e falar apenas de um exemplo, né? O Agripino Nazaré, por exemplo, quando está falando do desmantelamento de uma daquelas conspirações das quais ele tomou parte, ele se refere a um oficial do exército que tinha se infiltrado no movimento, se passando como alguém aliado, né, do movimento, né? Ele se refere a esse oficial que tinha origem libanesa, é o que tudo indica. Ele se refere a esse oficial como alguém, um turco que agiu de maneira turca, que, como qualquer turco, vendeu os companheiros para a polícia, as forças militares de repressão. Quer dizer, isso é apenas um exemplo de que as pessoas Elas não estão à frente de seu tempo, elas têm valores que têm uma relação direta com os valores de seu tempo. Esse é apenas um exemplo. Outro exemplo do próprio Agripino Nazaré é desafiar o editor de um jornal que tinha lançado um ataque contra ele para um duelo, né? Mandou que ele escolhesse as armas e as testemunhas do lado dele, que ia deixar, apesar de ele ser a parte ofensora, que ia deixar a ele a escolha das armas, enfim, o local e o horário para o duelo. O próprio Pimenta também tinha feito algo parecido, né? Eles gostavam de duelo, esses dois aí. E a notícia, inclusive, foi o duelo para o qual o Agripino Nazaré chamou o editor, também foi notícia no, no, na imprensa do Rio de Janeiro, né? Que reproduziu estereótipos sobre a Bahia e os baianos. A manchete do jornal na época foi: na Bahia há de tudo, agora o desafio para um duelo. Então, sempre essa ideia de que a Bahia é um lugar muito peculiar, muito diferente, que os baianos são um povo diferente do resto do povo brasileiro. Estou citando esses dois exemplos para falar dessa questão de que as pessoas não estão, não, ninguém está à frente de seu tempo, todo mundo tem os valores, atua com segundo as normas e os valores de seu próprio tempo, né?
Perfeito, Adrien. Perfeito, cara. Muito bom. Isso é para, enfim, a gente sabe que tem muitos trabalhos, muitos jovens pesquisadores que estão, pesquisando, biografia, trajetória. Acho que, enfim, e seguindo nessa linha, nessa resposta bem completa que você trouxe para a gente, de singularidade, representatividade, no movimento operário, uma coisa que a gente percebe lendo o livro, quem está lendo o livro percebe, é justamente que convida a gente a refletir sobre tensões entre a trajetória individual e a coletividade. Eu queria aproveitar e aprofundar com você, porque você problematiza, a questão da representatividade, como você falou um pouco aqui, ao mesmo tempo que destaca elementos de singularidade do indivíduo, a relação a ideias sociais, valores morais, isso aparece, práticas políticas e formas de pertencimento dos quatro personagens. Então, de que maneira essa tensão em representatividade, singularidade, ajuda a compreender melhor as trajetórias desses líderes e os desafios da militância operária?
Então, eu acho que a atenção à singularidade dos percursos humanos, de qualquer percurso humano, né, não apenas de quando a gente está fazendo estudos de trajetórias de trabalhadores ou de lideranças socialistas, né, mas a atenção à singularidade dos percursos humanos é o caminho mais seguro e profícuo para garantir a visibilidade da pluralidade de projetos. Eu diria que a atenção à singularidade das trajetórias é um procedimento fundamental para garantir o próprio estatuto científico da história e a credibilidade da biografia histórica. Influenciado por outros historiadores e historiadoras, eu me convenci de que não existem indivíduos que sejam representativos do que quer que seja, representativos de sua profissão, de sua nacionalidade, de sua geração, de sua classe social, etc. Existe uma irredutibilidade do indivíduo ao grupo. Ao mesmo tempo, as pessoas vivem em sociedade, compartilham certas experiências, essas experiências de trabalho, de ofício, de vizinhança, de estudo. Essas experiências comuns produzem reações diferentes nos indivíduos. É aí que o historiador biógrafo e a historiadora biógrafa entram. Entram para reconstituir e analisar essa pluralidade de experiências e de reações, os dissensos, as tensões, os conflitos, enfim, para reconstituir essas diferentes maneiras que as pessoas reagiram às circunstâncias nas quais estavam inseridas. Os historiadores e as historiadoras não entram para buscar um comportamento padrão, um sujeito médio, enfim, entram justamente para mostrar a diversidade, a pluralidade, as tensões, os conflitos, os dissensos e as dissidências. É isso que a história deve mostrar sempre, as diferenças e não as semelhanças. A busca. É claro que a gente pode e deve buscar também mostrar as semelhanças, mas mostrar apenas as semelhanças é empobrecedor da história. É o mais rico na história, de modo geral, e na história do trabalho em particular, é mostrar também as diferenças, aquilo que que foge ao padrão, né? Essa é a maneira mais complexa e proveitosa de fazer história, em minha opinião.
Eu lembro em particular um texto escrito em 2006 pela Maria Cecília Velasco Cruz, quando ela aborda uma polêmica historiográfica uma certa polêmica historiográfica de muito tempo sobre a sociedade dos trabalhadores trapiche-café, sobre o famoso evento do 13 de maio de 1908, em que aconteceu uma revolta dentro do sindicato e que durante muito tempo, a partir de uma análise muito do que ela considerava como muito geral, passou-se a tomar aquele acontecimento como um exemplo crasso do que seria desavenças entre os trabalhadores estrangeiros e os trabalhadores nacionais. Eu lembro que a Maria Cecília, ela vem muito nesse sentido e analisando as experiências concretas dos trabalhadores daquela associação, ele via que as reações dentro daquele movimento foram muito complexas. Você teve trabalhadores negros que ficaram a favor da entrada dos imigrantes no sindicato, outros que ficaram contra, e o outro da mesma forma, do mesmo sentido. Então, essa coisa de você analisar o singular como forma de uma verificação científica mais aprofundada e real e contundente é bastante interessante. Eu acho que é um tipo de fazer história que eu julgo também como o mais eficiente, assim, se eu posso utilizar essa palavra. E caindo já direto para nossa próxima pergunta, para a gente seguir o bloco, você enfatiza muito essas singularidades individuais e o livro se afasta muito de uma visão homogênea do movimento operário, da classe operária. Então, como que essa abordagem contribui para a gente conseguir repensar o conceito de classe operária na historiografia do trabalho?
Então, a ênfase nas singularidades nos ajuda a ver a classe em perspectiva histórica, viva, formada por indivíduos de carne e osso. Ela permite que nós vejamos a classe, qualquer classe social, como um agrupamento heterogêneo e complexo. No caso da história do trabalho, desde pelo menos os anos 1990, os oficiais do campo da história operaram uma segunda revolução na maneira de operar o conceito de classe. A primeira revolução foi de 1963, quando E.P. Thompson publicou seu famoso livro A Formação da Classe Operária Inglesa, estabelecendo o caráter histórico e dinâmico do processo de formação da classe. A partir dos anos 90, os historiadores e as historiadoras do trabalho perceberam a necessidade e as ricas possibilidades advindas do estabelecimento de conexões entre os conceitos de classe central na história do trabalho, no passado e no presente, conexões entre os conceitos de classe, etnia, racismo, nacionalidade, gênero, geração, vizinhança, etc. Esses historiadores e essas historiadoras também ampliaram o olhar para a classe trabalhadora de modo a perceber toda a sua diversidade interna, tanto em termos de status jurídico e arranjos de trabalho, trabalho escravo, trabalho livre, trabalho urbano, trabalho rural, como em termos organizativos. A abordagem biográfica, enfatizando as singularidades, contribui para aprofundar esse olhar atento às profundas diferenças internas que caracterizam a classe trabalhadora em qualquer época e em qualquer lugar. No passado ou no presente, as classes trabalhadoras são marcadas por profundas diferenças internas. Essas diferenças eram encontradas tanto nos primórdios do processo de formação da classe operária, como no, nos períodos mais contemporâneos, né? É possível ver essas diferenças no passado e no presente e em qualquer lugar, né?
Maravilha, Aldrin. Aproveitar esse debate sobre diferenças, sobre os avanços, né, na história social do trabalho, outro ponto central da sua obra é que você parte, né, você tem uma intersecção entre raça e classe, nas trajetórias desses líderes operários, né? E logo no início, assim, quando a gente, eu acho que primeiro, no primeiro capítulo ali, né, a gente tem, você fala sobre as origens sociais e a formação, e você fala sobre classe e cor, etc., formação intelectual, gênero, enfim. Você tem essa preocupação ao longo da obra também, não só nesse primeiro capítulo, mas o que eu queria focar nesses quatro líderes biografados, né, no livro é o Evaristo era negro, o Agripino era descendente de indígena, né, e o Joaquim Pimenta e o Maurício Lacerda eram brancos, né. Enfim, de que maneira a questão racial, né, as diferentes questões raciais desses biografados atravessou essa experiência política e intelectual, né, desses quatro? E como a posição desses quatro biografados dentro do movimento operário dialogavam, né, com as dinâmicas raciais da época. São questões que chamam a atenção também, queria te ouvir.
Então, os quatro indivíduos de minha história tinham realmente origens de classe, tanto origens de classe como perfis étnico-raciais diferentes, né? O Evaristo Moraes era, sem sombra de dúvida, dentre os quatro, o que tinha as diferenças mais significativas, né? Ele era um homem negro que tinha nascido em 1871, quase 2 décadas antes de Agripino Nazaré e Joaquim Pimenta, por exemplo, que tinha nascido em 1886, e Maurício de Lacerda, que tinha nascido em 1888, era o mais jovem de todos, e também foi o que morreu primeiro, né? O Evaristo Moraes nasceu em 1871 e morreu em 1939. O Agripino Nazaré nasceu em 1886, em Salvador, e morreu no Rio de Janeiro em 1961. Joaquim Pimenta nasceu também em 1886 e morreu em 63. E o Maurício Lacerda, que nasceu por último em 1888, morreu em 1959, né? Nasceu por último e morreu primeiro, antes dos dois mais dos outros dois, né? Do Joaquim Pimenta e do Agripino Nazaré. O Evaristo Moraes também tinha uma outra diferença, né, no que diz respeito à condição de classe, né? Ele era o de origem mais proletária, ou parece ter tido, ou a família dele parece ter tido um dissenso social, porque os testemunhos são de que ele tinha aprendido as primeiras letras com a mãe. Quer dizer, a mãe sabia ler, escrever e ensinou as primeiras letras para o filho. Então, é algo que indica que uma pessoa com essa origem étnico-racial que sabia ler, escrever e ensinou as primeiras letras para o filho, ela teve algum acesso a letramento, e, portanto, talvez o que tenha acontecido é que ela não era tão pobre, a família dele não era tão pobre e ficou pobre, né? Teve um dissenso social. É a hipótese que eu levanto, mas eu não tenho evidências que reforcem, que referendem essa hipótese, né? O filho dele, o Evaristo de Moraes Filho, costuma enfatizar mais a pobreza, né? Diz que o pai era tão pobre que usavam um sapato roto, as mesmas roupas rotas, o sapato já gasto de tanto andar com ele, as roupas muito rotas, costuradas, enfim, cerzidas, né? Enfim, ele enfatiza muito a origem pobre, né? Do pai, né? Então ele tinha uma origem mais proletária. Ao passo que Nazaré, o Agripino Nazaré, era filho de um oficial do exército, com uma dona de casa, e tinha evidentes traços indígenas, né? O Lacerda e o Pimenta eram brancos. O primeiro, Lacerda, era filho de uma dona de casa com um fazendeiro de vassouras, que virou ministro do STF. Ao passo que o segundo, né, Pimenta, era filho de uma dona de casa com um farmacêutico e pequeno proprietário rural nos sertões do Ceará. Joaquim Pimenta, não custa lembrar, também não fez a faculdade, não concluiu a faculdade no mesmo lugar onde começou, né? O Nazaré, eu já disse, tinha começado. Tinha nascido em Salvador, iniciado a Faculdade de Direito no Recife, continuado no Rio de Janeiro e concluído no Largo São Francisco, né, hoje pertencente à USP. O Lacerda, o Pimenta, saiu da pequena localidade onde ele nasceu, né, foi para Fortaleza, capital do Ceará. Lá iniciou a Faculdade de Direito, mas não concluiu lá, foi concluir no Recife, por onde o Nazaré tinha passado. O Pimenta é um personagem que foi para o Recife, terminou a Faculdade de Direito lá, e lá ele continuou a viver, lá ele contraiu matrimônio, teve filhos, virou professor da faculdade de Direito, onde ele tinha feito o próprio curso, né? Ele era conhecido, o tempo inteiro era chamado de o professor Joaquim Pimenta, né? A referência, ele era sempre precedida do pronome de professor Pimenta, né? Esses elementos marcaram as quatro trajetórias e influenciaram a atuação deles no movimento operário socialista, certamente. O engajamento de Evaristo de Moraes nas questões relacionadas à escrita sobre o tráfico de escravos e o abolicionismo são conhecidos, né? Ele tem vários livros sobre o assunto, né? Escritos em diferentes momentos, né? E certamente a origem dele, a condição dele, foram elementos que influenciaram bastante nisso. A própria escolha também dos clientes, né, entre aspas, né, pessoas pobres, prostitutas, que eram vítimas da arbitrariedade da polícia, eram defendidos por ele no, no, na justiça, né, bem antes até de ele ganhar o título formal de advogado. Isso aconteceu em 1916, mas desde a década, desde o início do século XX, ele atuou no Tribunal do Júri com muita força. Era conhecido como advogado criminalista antes mesmo de ganhar o canudo formal de bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Niterói, né? Salvo engano, foi Niterói que ele obteve. Agora, ele foi apelidado. Já o Agripino Nazaré tinha traços fenotípicos de uma descendência indígena, né? Claramente. Ele era apelidado, inclusive, pelos comunistas, foi apelidado pelos comunistas nos conflitos que pontilharam a segunda metade dos anos 20 entre os socialistas e os comunistas. Os comunistas o chamavam de Bororo e de Botocudo. O pimenta também, apesar de branco, aí é muito importante destacar, foi, entre os quatro, aquele que fez uma das mais enfáticas defesas do decreto 19.482, de 12 de dezembro de 1930, a chamada Lei de Nacionalização do Trabalho, que estabelecia que uma cota mínima de trabalhadores brasileiros em qualquer empresa do país, e ele fez uma defesa enfática dessa lei que ele mesmo ajudou a publicar, né, a fazer e publicar. Ele fez uma defesa dessa lei enfática no seu livro de memórias, né, o Retalhos do Passado, condenando o tratamento diferenciado dado em favor dos trabalhadores brancos e estrangeiros em função do que ele considerou um absurdo preconceito racial e nacional contra os operários negros brasileiros. E, segundo ele, em nada perdiam para os estrangeiros em resistência física, em aptidões técnicas, em espírito de disciplina e de adaptação a todo e qualquer gênero de trabalho. São palavras, do próprio Joaquim Pimenta. Ele fez esse registro no livro de memórias, que é de 1949, portanto, bem posterior à lei, que é de 1930, a lei dos dois terços, e ele fez esse registro, vamos dizer assim, justificando retroativamente a necessidade daquela lei como uma lei, de justiça para os trabalhadores brasileiros, aí enfatizando basicamente os trabalhadores, não brancos, né? Que eram os beneficiários, dessa lei, particularmente naqueles lugares que tiveram receberam um fluxo maior de imigrantes estrangeiros, né? Pegar um lugar como São Paulo ou os estados do Sul, para onde foram muitos estrangeiros, essa lei cumpria um papel de garantir uma reserva no mercado de trabalho para os trabalhadores brasileiros, ainda que se tenha que dizer que o Joaquim Pimenta era profundamente habilidoso no trato com as letras. Ele era de uma profunda habilidade retórica, e a defesa que ele fez da necessidade da lei deixava, vamos dizer assim, escondido os outros objetivos, né, da lei. A lei não visava apenas proteger o trabalhador nacional contra os privilégios, dos trabalhadores brancos e estrangeiros. A lei também visava, ela mirava, minar a organização sindical, que ainda era, em alguma medida, em certos lugares, em certos períodos, dominada pelos estrangeiros ou descendentes de estrangeiros, né? Descendentes de imigrantes estrangeiros que tinham chegado ao país para trabalhar. Então, é claro que isso fica de fora, cabe ao historiador, óbvio, chamar a atenção, pôr em relevo aquilo que Pimenta habilmente tentou ocultar, né? Dando relevo apenas ao aspecto da defesa do trabalhador nacional, entre aspas, né?
Maravilha, Aldo. Aproveitando essa sua explanação, me veio aqui uma lembrança, não estava nem planejado dentro do nosso esquema, mas algo que vai ser muito importante para os nossos ouvintes, para quem vai estar aqui acompanhando a gente, é mais uma recomendação mesmo, principalmente para aqueles que se inserem no, nesses estudos entre nexos entre classe e mundos do trabalho, nas dificuldades muito fortes que se tem no tratamento de algumas fontes, é um artigo, um trabalho seu sobre o Centro Operário da Bahia, clássico na formação do Centro Operário da Bahia, em que você destaca a importância das fotografias em anexo, no conjunto geral de fontes, em que você aponta perceber o que você define como sutilezas entre a classificação de cor usada para os sujeitos e o fenótipo dos indivíduos fotografados. entre alguns certos tipos de inconsistências nessas classificações que estavam nos formulários dos trabalhadores e a percepção nas fotografias. É uma coisa muito complexa você fazer uma análise atribuindo um sentido de racialização a esses indivíduos a partir da documentação. Isso é um ponto de discussão assim, muito, muito importante nesses nexos. Eu acho que o seu artigo ele vai contribuir de uma maneira muito, muito significativa para quem lê. Então, recomendo mais uma vez, clássico na formação do Centro Operário da Bahia, do professor Alvin. Mas agora, indo para a nossa pergunta, a gente já caminhando, quase chegando no final do nosso bate-papo, eu queria saber de que forma o estudo, então, dessas trajetórias, desses líderes, consegue ajudar a repensar os limites e as possibilidades do movimento operário na Primeira República e no período pós-30. Como é possível, de que forma os estudos dessas trajetórias ajudam a gente a repensar os limites nesses dois períodos históricos?
A reconstituição das quatro trajetórias me permitiu conhecer mais sobre os elementos de continuidade e descontinuidade no processo de organização da classe trabalhadora e na própria história das lutas e ideias sociais no Brasil, bem como sobre o comportamento do Estado e das elites econômicas e políticas brasileiras em face do movimento operário e sindical e de suas demandas por cidadania. Política e social num longo período da história do país, né? O estudo permitiu que nós analisássemos, por exemplo, de que maneira as reivindicações feitas pelos trabalhadores foram tratadas no pós-30, dado que os quatro biografados tinham sido importantes lideranças na Primeira República e três deles integraram o governo de Getúlio Vargas desde o começo. Quer dizer, o Agripino. Nazaré, Joaquim Pimenta, Maurício de Lacerda e Evaristo de Moraes, os quatro tinham apoiado a aliança liberal na eleição de 1930, os quatro tinham participado da campanha, tinham corrido o país de norte a sul em caravanas de apoio ao Getúlio Vargas, e os quatro tinham participado até mesmo da tomada do poder via em aliança com os militares, né, na chamada Revolução de 30. A diferença é que o Maurício de Lacerda, ele para aí. Ele, na verdade, chega a entrar no governo indiretamente porque ele aceita um cargo diplomático. Mas logo em seguida ele desiste também e sai do governo. Mas ele não vai para o Ministério do Trabalho, que tinha sido o chamado Ministério da Revolução, né? Como era chamado pelo Lindolfo e os partidários de Vargas à época, para destacar a originalidade, a importância do Ministério do Trabalho. Ele não entra no Ministério do Trabalho. E diz em uma de suas obras que, na verdade, ele tinha sido convidado para ser o ministro do trabalho de Vargas, mas que tinha, aqui, muito importante, que tinha negado o convite, negado o convite porque ele se colocara contra o direcionamento, a orientação corporativista dado. A legislação produzida no âmbito do Ministério do Trabalho. Então ele não entra, né? O Lacerda não entra. Mas aí é que está, né? Assim, a luta pelo reconhecimento dos sindicatos como legítimos representantes dos trabalhadores, por exemplo, era uma bandeira histórica da classe e foi atendida pelo governo, né? Por uma lei, logo em seguida, a primeira lei sindical, né, que torna os sindicatos como órgãos legítimos, né, representantes dos trabalhadores, mas esse reconhecimento foi feito ao custo da criação de uma engrenagem que reduzia, formalmente pelo menos, né, a autonomia dos sindicatos. É claro que a lei não faz a realidade, e que a agência humana tensiona a lei, os sindicatos. O governo pode ter criado a lei sindical de 1930 para aprisionar, para domesticar, controlar os sindicatos, mas esse controle não vem automaticamente com a lei. As lideranças sindicais tinham ainda alguma margem de liberdade, de modo que aqui há um primeiro elemento que chama atenção, né, que é o atendimento de uma demanda histórica, dos trabalhadores. Pode-se dizer o mesmo da legislação trabalhista, que também era reivindicada pelos partidos operários e socialistas desde a década de 1890, e quando os sindicatos ainda nem tinham sido fundados no Brasil. E também essa legislação foi criada logo no início do governo Vargas e na sequência, nos anos seguintes, né, até desembocar na CLT de 1943. Essas questões são discutidas no livro, né, e apontam para esses elementos de continuidade, de descontinuidade. E o livro também mostra outros elementos, vamos dizer assim, de continuidade e de descontinuidade, né? Mostra, por exemplo, que apesar de ter entrado no governo, né, alguns desses indivíduos, o Agripino Nazaré, em destaque, continuou apostando na política liberal. Ele integrou, por exemplo, um partido, uma ele se candidatou a deputado por 2 vezes nos anos 30, né? Em uma delas ele chegou a ser eleito, mas não assumiu, por questões que são explicadas no livro. Não vale a pena entrar nesse detalhe agora, mas mostra que, apesar a mudança para uma orientação estritamente corporativista e autoritária, não foi automática e não foi, vamos dizer assim, unânime, né? Quer dizer, ainda no começo dos anos 30, havia uma expectativa de constitucionalização e de retorno à política liberal. E das eleições, enfim, de partidos livres, etc.
Maravilha, maravilha mesmo. Cara, que aula, assim, pra gente, né, Júnior? Eu, particularmente, gostei muito, passou muito rápido, né? Não vou poder estender aqui, queria perguntar mais coisas do livro, mas aí vamos deixar também pro pessoal ler, né, Aldo? Deixar a leitura pro pessoal, fica a recomendação da leitura. E pra gente, né, antes da gente encerrar, né, você já declarou no começo aqui que é um fã do Lente. E a gente está sempre pedindo uma sugestão, né? Então eu gostaria de ouvir, de pedir uma recomendação sua, né, para compartilhar com os ouvintes algo do Lente que você gosta ou do Vale Mais, né? Nosso podcast tem outras séries, então uma indicação de série, de leitura que você considera essencial aí do Lente que você gosta e recomenda para os nossos ouvintes.
Eu recomendaria que o ouvinte passeasse pelo site do Lente, porque tem vários episódios muito interessantes, mas em face da necessidade de recomendar eu recomendaria o Vale Mais 01, né, o que abriu a série, que trata exatamente do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, fundado em 1930, um organismo absolutamente original na história do país, e o episódio contou com a participação de Eliane Nagasawa e do próprio Paulo Fontes, o criador, idealizador do projeto, pessoa com uma capacidade de criação, um empreendedorismo acadêmico sem limites, e eu recomendaria ele em função da conexão direta que tem com o livro, né? O livro está falando das lutas pré e pós 1930. Num dado momento, o livro entra nos anos 30 com a criação do Ministério do Trabalho, a entrada dos quatro personagens no Ministério do Trabalho, a atuação deles lá. Então, eu recomendaria o Vale Mais 01, que trata exatamente do Ministério do Trabalho, extinto em 2019 pelo maligno, cujo nome eu não quero pronunciar, e depois restabelecido quando o país voltou à quase normalidade democrática.
Maravilha, Aldo, maravilha mesmo. Eu agradeço muito, né, seu tempo hoje, a explicação. Isso aqui foi um podcast, foi uma aula. Quer se despedir, Josenberg, do pessoal, e agradecer também ao Aldo.
Sim, meu amigo. Gostaria muito de agradecer ao Aldo tudo que eu tinha estabelecido antes do podcast, como expectativa de debate da nossa conversa. Não só bateu, como superou. Fiz aqui umas análises rápidas: agência, diversidade de classe, relações de poder, raça, representatividade, singularidade, debate. Tudo isso aí abrangeu. E com certeza o ouvinte que teve ligado no nosso podcast do Lente hoje aqui saiu muito feliz, muito satisfeito, tanto quanto eu. Garanto que você também tá. Muito obrigado, galera.
Tô maravilhado aqui, cara. Então, galera, faça como o Aldrin, né? Aldrin, obrigado também pela dica. Escutem as outras séries. A gente vai encerrando essa série, né? Essa temporada, né? E aí vai depender da interação de todo mundo, do público, para a gente estar no ano que vem, uma nova temporada. Quem sabe, né? Não? Enfim, é isso, gente. Obrigado. Até a próxima.
Obrigado. Obrigado,
Abraço.
gente. Foi um prazer.